ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
2:13.
Espessura de paixão é loucura do coração. Minha foz do Iguaçu, bolo azul, meu azul, luz de sentimento. Esse imenso desmedido amor vai além de ser o que for, vai além de onde eu for, do que sou, minha dor, minha linha do Equador. Mas é doce morrer nesse mar, te lembrar e nunca esquecer. Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria isso pra mim é viver. É loucura do coração. Minha voz do Iguaçu, bolo azul, meu azul, luz do sentimento nu. Esse imenso desperdito amor vai além de ser o que for, vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha de Equador. Mas é doce morrer nesse mar, me lembrar e nunca esquecer. Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria isso pra mim é viver.
Na madrugada, as principais notícias do dia e muita música.
corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te, menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te, menino do rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço, calção corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te, menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te. Adoro ver-te, menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te.
Duas horas e 22 minutos.
Que não cidade que não tem.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
O mês de junho tem sido marcado até agora por poucos negócios no mercado do algodão. No geral, compradores e vendedores não têm entrado em acordo sobre os preços. Nos últimos dias, muito produtor rural, porém, de olho na piora da paridade de exportação e na necessidade de escoar mercadoria da última safra, passou a aceitar valores menores. Dados do CPEA indicam que, na média, a libra peso do algodão em pluma é vendida pouco acima dos R$ 4,00. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Horas e 30 minutos.
Roda sem sol, trova sem dó, uma brasileira, uma forma inteira, you. Nada demais, nada através. Uma légua e meia, uma brasa incendeia, you. Deixa o sal no mar.
amar. Deixa eu tocar aquela canção.
One more time, I. 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 One more time, I.
Trate-me tarde, trate-me trate como um candeeiro, somos do interior, do milho.
E esse ano de São, hei de cantar naquela canção. One more time, I, I. One more time, I, I. One more time, I, I.
Uma légua e meia, uma brasa incendeia,
you.
E este ano de São, hei de cantar naquela canção.
One more time, I. One more time, I. One more time, I.
Na madrugada, madrugada, madrugada.
Você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Gostava tanto de você. Eu corro, fujo desta sombra. Em sonho vejo esse passado. E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar. Lugar qualquer que não exista o pensamento em você. E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti e de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que minha porta bate. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você.
Duas horas e 37 minutos.
Eu não vou pro inferno. Eu não iria tão longe. Você, mas vai ser impossível não lembrar. Vou estar em tudo que você vê. Nos seus livros, nos seus discos, vou entrar na sua roupa e onde você menos esperar, eu vou estar.
Eu não vou pro céu também. Eu não sou tão bom assim. E mesmo quando encontrar alguém, você ainda vai ver a mim. Nos seus livros, nos seus discos, vou entrar na sua roupa e onde você menos espera.
Embaixo da cama,
nos carros passando,
no verde da grama, na chuva chegando, eu vou voltar. Discos, vou entrar na sua roupa e onde você menos esperar, eu vou estar. Eu vou estar.
Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Nosso convidado para participar do nosso programa agora, o Dr. Paulo Carvalho, ele é infectologista do CEJAN, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, da cidade de São Paulo. Vou falar sobre o julho amarelo. O que significa, doutor?
Perfeito. Julho amarelo é um mês escolhido pela Organização Mundial de Saúde, então não é nível só de Brasil, é a nível mundial, para conscientização de uma doença silenciosa que causa muito impacto de mortalidade no mundo, que são as hepatites virais, especialmente as hepatites virais crônicas, B e C, aquelas silenciosas, que não causam sintoma, e quando vão causar algum tipo de sintoma é porque pode ser tarde demais já. Então, para conhecimento da população, buscar o diagnóstico mais precoce possível.
E como é que o cidadão se infecta com essas hepatites?
Bom, falando especificamente dos casos das hepatites virais crônicas, B e C, que é nosso foco aqui, a infecção da hepatite B se dá principalmente por via sexual, tá? E também é importante outro meio de transmissão, quando a mãe é infectada, a transmissão vertical para a criança ao nascimento. Então, é importante de um pré-natal regular, bonitinho, para evitar esse tipo de transmissão. E no caso da hepatite C, já é uma transmissão mais direta, através do contato direto de sangue de uma pessoa contaminada para uma pessoa não contaminada, através de dispositivos como agulhas, seringas, tatuagens, alicates de manicure, entre outros.
Bom, nesses casos aí pode até virar uma cirrose. E muita gente, né, sabe, até a gente está aqui para quebrar alguns tabus aqui. Muita gente acha que quando o cidadão está com cirrose é porque ele tomava umas cachaças. Não é verdade, né, doutor?
Não, isso é mito, tá? A cirrose hepática tem várias causas, né? Dentre elas, uma possibilidade é o consumo excessivo de álcool, que leva a uma inflamação crônica no fígado também, e o desfecho final pode ser a cirrose. No caso das hepatites crônicas, o cidadão pode passar anos, décadas, sem ter absolutamente nenhum tipo de sintoma. E pode também não fazer consumo de uma gota de álcool por toda a vida. Mas a presença desses vírus, se não tratados adequadamente, no período assintomático, vamos dizer assim, depois de muitos anos, podem ter o desfecho final, que é a cirrose hepática.
Remédio causa cirrose hepática?
Alguns remédios são hepatotóxicos, que a gente fala, né? Levam toxicidade ao fígado e o consumo deles indiscriminado pode sim levar uma inflamação no fígado e a longo prazo levar uma cirrose. Isso é possível. Menos comum, mas é possível. Por isso que é importante evitar o uso de medicamentos indiscriminadamente, sem orientação médica, né? Isso seria a hepatite medicamentosa que a gente fala.
Doutor, e tem cura essas hepatites?
Bom, vamos lá. A hepatite C, de cebola, hoje em dia o tratamento é super eficaz, disponível no SUS e a gente cura, sim, né? Cura praticamente 100% dos casos. O importante é fazer o diagnóstico quando ainda não causou a cirrose, uma fibrose avançada no fígado, para a pessoa não ter nenhum tipo de problema posterior com a infecção por esse vírus. A hepatite B de bola, existe tratamento, tá? Geralmente ele não é curativo, mas ele controla super bem a doença e previne evolução para essas formas aí de cirrose ou câncer de fígado terminais. A pessoa vive muito bem com ela.
Existe uma idade em que a pessoa pode ter aí a hepatite A, ou a B ou a C?
Bom, a hepatite B e C não tem idade. Como eu te falei, hepatite B, dependendo, pode até ter uma transmissão vertical da mãe para o filho, né? Se o pré-natal foi irregular, a mãe infectada. Então, a hepatite B costuma acometer mais pessoas jovens na idade sexual. Apesar de que há alguns bons anos já existe a vacinação no calendário nacional, então diminuiu muito a incidência da hepatite B, especialmente em jovens com idade sexual ativa. No caso da hepatite C, como é um vírus mais novo, descoberto mais recentemente, na década de 90, tem muitas pessoas que têm como único fator de risco, por exemplo, ter nascido antes da década de 80. Então, tem muitas pessoas que acabam descobrindo a doença já no estágio avançado e já com uma idade mais avançada. Por isso que é importante a testagem de global de todo mundo que tem algum fator de risco para a infecção da hepatite C, que eu já citei, como ex-usuários de drogas, pessoas que tiveram frequentaram muito manicure com materiais não de uso pessoal, mas especialmente aquele grupo de risco que não tem mitigação nenhuma, que é simplesmente ter nascido antes da década de 80. Você imagine que antes os procedimentos de esterilização, médicos, os materiais usados foram mudados muito depois do advento do HIV. Antes passou a usar seringas, agulhas de uso descartáveis, mas antigamente era tudo reprocessado. E muitas vezes uma falha de reprocessamento dessa pode ter transmitido a hepatite C nessas pessoas de mais idade.
A vacina que o senhor citou é HPV?
HPV, a vacina para hepatite B de bola, né? Tá. Ela é disponível do SUS, eficaz e previne a infecção pela hepatite B. Por isso que a gente vê muito menos jovens hoje infectados.
Mais homens ou mais mulheres adquirem aí a hepatite A, ou a B ou a C?
Não tem diferença de sexo, tá bom? Tanto homens quanto mulheres, a mesma proporção, podem ser infectados por ambos os vírus.
Ah, tá. Ô, doutor, e em média, quanto tempo de tratamento?
Bom, a hepatite B que a gente não cura, né, mas um controle, geralmente faz o seguimento médico por toda a vida, tá bom? A pessoa muitas vezes toma comprimidos super simples, um comprimidinho por dia, ou muitas vezes não precisa nem especificamente de tomar remédio, é só o acompanhamento mesmo. Já na hepatite C, o tratamento curativo dura em média 12 semanas somente. É rapidinho e eficaz.
Você falou que não tem sintomas às vezes. E como é que o cidadão detecta?
Pois é, esse é o grande drama e essa é a importância do Julho Amarelo, da conscientização, né? Saber da existência da doença, conscientizar pessoas, especialmente que tiveram algum fator de risco atual ou no passado, para fazer a testagem precoce, a detecção precoce. O vírus da hepatite B e C podem permanecer anos ou décadas sem nenhum tipo de sintoma, absolutamente nenhum, silencioso. E quando vai dar algum tipo de sintoma, normalmente é porque já está naquele estágio de cirrose. O sintoma não é do vírus em si, mas da perda do funcionamento das funções do fígado. Daí que a pessoa começa a ter sintoma. Aquele clássico sintoma da hepatite, o amarelão, a diarreia, o mal-estar, isso acontece nas hepatites agudas, tá? Não nas hepatites crônicas. Hepatites agudas é especialmente hepatite A por transmissão por alimentos, tá? E geralmente é um quadro autolimitado que requer tratamento apenas de suporte. Então, o problema está nas hepatites B e C crônicas, aquelas que não dão sinal nenhum.
É, às vezes as pessoas podem confundir aí hepatite com equiterícia, né? Falando do amarelão, né?
Exatamente, a equiterícia é um sintoma, que é uma síndrome, vamos dizer assim, que várias doenças podem causar, e dentre elas as hepatites, né? Mas seriam as formas agudas, igual eu falei, especialmente hepatite A. Muito raramente hepatite B e C vai causar algum tipo desse sintoma na entrada dela, por isso que passa despercebida na maioria das vezes.
Tá. Ô, doutor, mais alguma coisa que o senhor acha importante aí, algum mito que o senhor queria desvendar aqui contando pro nosso ouvinte?
Sim, talvez seja importante, aproveitando aí o ensejo do mês do Julho Amarelo, é mito, tá, que só pessoas que tinham algum tipo de vulnerabilidade, ou promiscuidade, ou usuários de droga, podem ser portadores de hepatite, tá bom? Isso é mito. Qualquer pessoa, especialmente que nasceu antes dos anos 80, é importante que seja testado para hepatite B e C. São pessoas que, em geral, não foram vacinadas para hepatite B e que, como eu disse, só por ter nascido nessa época tem fator de risco para ter hepatite C. Então, que busque uma unidade de saúde. Existem testes rápidos que detectam a infecção como triagem, tanto da hepatite B como para hepatite C. E não espere dar qualquer tipo de sintoma, né? Então, faça uma testagem se você tem qualquer fator de risco para infecção por esse vírus, detectem precocemente, procure uma unidade de saúde, o tratamento é eficaz, 100% disponível pelo SUS, e para evitar o desfecho que a gente não quer, que é a doença hepática terminal, né? Cirrose hepática ou câncer de fígado.
Ô, doutor, por exemplo, quando o cidadão, né, ele passou pelo médico, o médico falou, vou fazer um check-up em você, e pede para ele fazer exame de sangue, é detectado nesse exame ou o negócio é meio cara crachá? Se você pedir para fazer o exame para ver se tem, por exemplo, hepatite, o laboratório faz só de hepatite, se você pedir para falar, para ver se o cidadão tem diabetes, é só diabetes, ou dá pro cidadão ali detectar isso?
Existem alguns sinais em alguns exames laboratoriais gerais, principalmente alguns marcadores da função do fígado, que podem dar uma pista para o médico assistente que a pessoa pode ser infectada pelo vírus da hepatite B ou C, especialmente marcadores de inflamação do fígado. Mas nem sempre eles são pedidos no check-up geral. E esses exames cara-crachá que detectam a hepatite B e C mesmo, diagnósticos, eles podem ser incluídos nesses check-ups gerais, ou mesmo, como eu falei, existem testes rápidos, tá? Que qualquer unidade de saúde, em geral, disponibiliza um teste rápido para a realização especificamente dos resultados de hepatite B e C, que ficam prontos em 15 minutinhos. Às vezes fazem até campanha em estações de trem, em campanhas de rua, para detecção, para a realização desses exames e detecção precoce da doença.
Se você for fazer uma doação de sangue, aí sim, detecta.
Sim, perfeito. Faz parte da triagem do banco de sangue. Isso é um assunto de extrema importância para a população geral e conhecimento, para que mude, busquem aí as medidas protetivas o mais rápido possível.
Conversamos aqui com o doutor Paulo Carvalho, infectologista do CEJAN, que é o Centro de Estudos e Pesquisas, doutor João Amorim, da cidade de São Paulo. Ele falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Conexão de Veri. Desde garotinho, sangue me pega. Aquele som da rua, aquele funk pega. É que sou do sol, samba popular. Isso que é música, eu quero é dançar. A rua, eu gosto é na rua. A rua, eu gosto é na rua. A rua, eu gosto é na rua. A rua, yeah. Não vem com esse papo, queremos de cara. Mas não dá pra arrepiar. Sempre me chacoalha, e que me atrapalha. Aqui o som da rua que não dá pra segurar. Let the music take a mind. Disco, Tyson.
Duas horas e 56 minutos.
Esse som é pra bater no seu baile e você vai curtir comigo e vai dançar todo mundo aí. Porque nesse barato, nesse esperto, nesse swing, vamos ver, vamos dançar, vamos sacudir, vamos balançar. Ei, ei.
Antecipando as notícias.
Que beleza! Fecha pulso! Maravilha! Vamos embora! Quem não dança, segura a criança!
3:05.
Um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um presente ver. Gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um prazer de vir. E novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão. Oh, oh, oh. Sacudindo a torcida aos 33 minutos no segundo tempo, depois de fazer uma jogada celestial. Oh, oh, oh. Tabelou, triplou dois zagueiros, deu um toque, triplou um goleiro. Só não entrou com bola em tudo porque teve humildade.